Muito bem, senhores e senhores deputados, vamos então dar início à audição com a senhora diretora-geral da Autoridade Tributária no âmbito do requerimento apresentado pelo Chega para a apresentação do ponto de situação sobre a liquidação de impostos relativos às barragens. Já cumprimento a senhora doutora Helena Borges, diretora-geral, o senhor doutor Luís Otero, subdiretor-geral para a área do património, o senhor doutor Ricardo Torres, chefe da divisão da área do património, o senhor doutor Luís Estrela, diretor de consultoria jurídica e de contencioso. Não errei? Está tudo? Muito bem. Vamos então, portanto, esta audição inicia-se pelo requerente, portanto, que terá um total de até 5 minutos para a sua intervenção inicial. O senhor deputado Eduardo Teixeira tem a palavra.
Muito obrigado, senhor Presidente. O Partido Chega solicitou e com a aprovação da Comissão a audição da senhora diretora da AT, da senhora doutora Helena Borges, a quem cumprimento. Muito obrigado mais uma vez por estarmos aqui a falar neste tema que é importante, mas que houve desenvolvimentos recentes e que urge que a senhora diretora nos dê aqui alguns esclarecimentos. Senhora diretora é diretora da AT desde 2015, portanto já há mais de 10 anos, e emitiu um despacho em que determinava que as barragens estão sujeitas a Direção-Geral emitiu um despacho em que determinava que as barragens estão sujeitas ao IMI e em maio de 2016, isto agora muito em síntese, a senhora diretora-geral emitiu um novo despacho dizendo que, de alguma forma, o contrário, que as barragens são bens do domínio público e que não estão sujeitas ao IMI e, por isso, também não ao IMT. Sabe-se que a senhora diretora recebeu, entre as duas datas, a EDP. E vamos voltar ao início. Entre o primeiro e o segundo despacho, é factual, e já foi falado nesta comissão, que terá recebido a EDP. Em consequência, mandou anular todas as liquidações de IMI sobre as barragens e impediu os serviços de fazer novas liquidações. O Supremo Tribunal Administrativo, que veio agora fixar jurisprudência uniforme consolidada, é unânime no sentido de que as barragens sempre estiveram sujeitas ao IMI e que sempre deveriam ter pago. Estes acordos do Supremo Tribunal Administrativo mostram que a sua decisão de maio de 2016 poderá estar errada. Eu pergunto, já revogou a decisão de 2016? É que este é o grande problema, Sra. Diretora Helena Borges. É o despacho que teve de maio de 2016. Não se sente desautorizada pelo Supremo Tribunal Administrativo? Não se sente responsável pela caducidade da liquidação do IMI de todos os anos anteriores a 2020? Quem vai agora compensar o Estado e os municípios deste prejuízo? Os acordos do Supremo Tribunal Administrativo, que são de outubro passado e, portanto, têm 3 meses, mandam incluir nas avaliações de eólicas, mas isso aplica-se também às barragens, todos os equipamentos indispensáveis à produção de energia. Isso contraria a sua circular 2/2021, que manda a excluir. Em que ficamos? Não se sente também aí também desautorizada pela Justiça, pelo Supremo Tribunal Administrativo? Já revogou essa circular? Em audições anteriores, a senhora Diretora-Geral veio aqui ao Parlamento afirmar que as barragens não estavam sujeitas ao IMI de forma inequívoca, porque eram bens de domínio público e, de alguma forma, esta decisão do Supremo Tribunal Administrativo desmente. Assegura que os equipamentos não deveriam ser incluídos no valor das avaliações. O Supremo Tribunal Administrativo, não deixo de fazer aqui uma ressalva, mas porque a decisão ainda existe e, portanto, não sabemos se vai ser reclamada, mas desmente o despacho que teve. Sente que tem condições para aplicar agora a lei desta jurisprudência do Supremo Tribunal Administrativo, depois de ter achado o contrário do que disse? No mesmo despacho, o Ministério Público afirma que, quando abriu o inquérito em 20 de fevereiro de 2021, a AT ainda não tinha iniciado nenhuma ação inspectiva ao negócio da venda das barragens. apesar do clamor público que desde dezembro de 2020 se sabia que a EDP não tinha pago nenhum imposto. Na sua opinião, é normal que isto aconteça? Todas as suas decisões, neste caso das barragens, têm 5 casos e factos em comum. Primeiro, não digo que se de forma pensada ou de forma tática, mas são favoráveis à EDP e às concessionárias. Todos os despachos foram declarados ilegais pelo Supremo Tribunal Administrativo, pelo Ministério Público e pelo seu Secretário de Estado. Foram declaradas ilegais pelo não só o Ministério Público e o seu Secretário de Estado, mas prejudicam gravemente o Estado, os municípios e as populações que estão privadas destes milhões que tão importantes são até num território de interior. Face a esta discrepância, e eu perguntei ao Sr. Ministro há dias no Parlamento se equacionava a admissão da AT, não posso deixar de fazer essa pergunta. Sente que tem condições para continuar a exercer o seu cargo de diretora da autoridade tributária? Não seria melhor, repensando a sua posição, nós pensamos, e o Partido Chega pensa, que não tem condições para continuar a exercer a sua função. Acha que ainda tem, de alguma forma, a capacidade com a contrariedade da justiça para exercer com credibilidade e autoridade e mandar liquidar todos os impostos sem falta que a senhora se recusou? E já termino, Sr. Presidente, é muito simples, é muito rápido. Também na questão do imposto de selo no negócio das barragens, de alguma forma mudou de opinião. O despacho conhecido de 7 de outubro passado, o Ministério Público estabelece que a venda das barragens está sujeita ao IMI. A pergunta que faço são factuais. Sr. Presidente, é muito rápido e termino já. O PS e o PST vão querer que a Direção-Geral defenda esta alteração à lei, o que poderá fazer ou não sentido, mas põe em causa tudo o que está para trás. Não pergunto a sua opinião, porque isto é matéria legal, mas pergunto se sentirá confortável, porque até o Governo considera que se deve alterar a lei. E, portanto, Sra. Diretora, tem ou não condições, porque nós achamos que não tem. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Sra. Diretora, a senhora tem a palavra.
Muito obrigada. Eu queria primeiro começar por fazer uma observação que me parece que, apesar de tudo, as pessoas são convidadas a esta instância não para serem julgadas, mas para prestarem esclarecimentos. E o que o Sr. Deputado acabou de fazer foi fazer afirmações que contêm um conjunto alargado de inverdades, para eu não utilizar outra terminologia, e que eu pedia que o Sr. Deputado, por favor, fizesse chegar à autoridade tributária essas observações que fez para que nós possamos responder a todas elas, clarificando porque é que são inverdades. Porque uma das responsabilidades que eu tenho, e penso que temos todos, é de não deturpar os factos e de não fazer observações que não tenham assente nos factos e na lei. E eu vou só fazer duas ou três observações, e é evidente que todas aquelas que o Sr. Deputado fez não são passíveis de ser respondidas em 5 minutos, mas são passíveis de ser afirmadas coisas que afirmou que não têm aderência à realidade. Depois, portanto, eu pedi-lhe mesmo que nos mandasse, por favor, esse conjunto de afirmações que fez para que nós as possamos publicamente desmentir, tal como o Sr. Deputado aqui publicamente... Sim, mas pronto, muito bem, nós faremos então um desmentido público disso para que fique de vez assumido. Há observações que fez que já tiveram aqui resposta neste Parlamento e que já estão demonstrado que não é como afirmou. Mas, mais uma vez, numa audição destas, em vez de virem saber o que é que se está a passar hoje, vêm fazer afirmações. Senhor Deputado, permita-me que eu utilize os meus 5 minutos para responder. Quanto a se eu tenho ou não tenho condições para me manter como Diretora-Geral da Autoridade Tributária, essa decisão é dos Ministros das Finanças que estiveram sempre em exercício de funções e o meu lugar esteve sempre e está à disposição das respectivas tutelas. A avaliação não deve ser minha. Eu tenho mesmo condições, do meu ponto de vista, para me manter, porque a Autoridade Tributária tem cumprido, ao longo destes anos, a sua missão, tem alcançado todos os seus objetivos e falo com as pequenas, com as grandes, com as médias empresas e não tenho nenhum receios relativamente às decisões que toma e sabe sempre que este tem que explicar o que faz e o que não faz. E, portanto, esse tipo de observações em que se desacreditam as instituições e as pessoas parece-me que é de todo reprovável e que eu refuto veementemente. E, portanto, peço desculpa, mas além de eu ter a obrigação de defender a instituição onde tenho responsabilidades, tenho também o direito à defesa da honra. E o Sr. Deputado fez aqui um conjunto de observações que eu não posso deixar de rejeitar e dizer que não considero próprias de que, que me as dirija pessoalmente. Depois, vou-lhe dizer mais fundo. A autoridade tributária nunca se comportou à margem das orientações que tem da sua tutela. Nunca agiu, não foi o diretor-geral, que sou eu, mas que podia ter sido outra pessoa. A AT faz, tem obrigações, e as obrigações que tem são de cumprir a lei e as orientações da tutela, e cumprir a lei como a interpreta, e sempre foi do conhecimento da tutela qual era a interpretação que a autoridade tributária fazia da lei, e se nos deram instruções, não nos desautorizaram. Isso faz parte... Senhor Deputado, peço desculpa. Não nos desautorizaram, fizeram o que é a obrigação dos governos, que é quando não concordam com a interpretação que a autoridade tributária faz da lei, é dar orientações. Tal como as deram em 2023, podiam nos ter dado em 2020 ou em 2018, porque os despachos de 2016 já eram de conhecimento do governo desde 2016. Pronto, é a primeira coisa. Até deste Parlamento já foram, eram conhecidos. Portanto, não são posições do diretor-geral, são posições de instituições que naturalmente o diretor-geral protagoniza e, portanto, não há nenhuma dúvida relativamente a isto. E, portanto, nós temos de ser rigorosos. Depois, a autoridade tributária, ao longo deste processo todo, nunca mudou de posição em relação, não oscilou, manteve sempre a sua posição e mantém ainda hoje. Os bens do domínio público não são prédios, face ao Código do IMI. A circunstância de dizer se estes prédios são ou não são do domínio público não compete à autoridade tributária. Não é a autoridade tributária que diz que não tributa estes prédios porque eles são do domínio público. Quem disse que os bens não são do domínio público ou não eram do domínio público foi a APA. E essa informação chegou-nos por via do gabinete do membro do governo em exercício de funções na altura. Portanto, não foi nenhuma decisão subversiva e, portanto, eu peço desculpa, mas eu tenho que rejeitar completamente o tom da intervenção, porque se continua a fazer insinuações de coisas que já conhecem e que sabem que não correspondem aos factos. Isso é impensável que seja esse o motivo de uma audição destas, seja, enfim, expor e desacreditar a confiança que os cidadãos têm que ter numa instituição que serve o país. E, portanto, eu peço desculpa, mas isto, para mim, é fundamental. Depois, a autoridade tributária não tinha, e quer dizer, todas as decisões que foram tomadas sobre esta matéria são públicas. A autoridade tributária, relativamente ao negócio da venda das barragens, que penso que é isto que o Sr. Deputado também queria saber, a autoridade tributária não tinha feito inspeção nenhuma porque não podia fazer. Porque não podia fazer, não é porque não quis. Os negócios jurídicos realizou-se em 2020 e o inquérito iniciado pelo Ministério Público iniciou-se no início de 2021, antes de terem sido cumpridas as obrigações declarativas por parte dos intervenientes no negócio. A autoridade tributária não pôde desenvolver, por leis aprovadas neste Parlamento, nenhuma inspeção sem que se concluísse o inquérito de crime que terminou agora em outubro de 2025. E os valores que foram apurados agora no âmbito do inquérito tê-lo-iam sido em 2021 se não tivesse havido inquérito, mas que não pudemos fazer, tivemos que aguardar a conclusão do inquérito.
Muito obrigado, Sra. Diretora-Geral. Passemos ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira para dar a palavra para...
Pedido esclarecimento à mesa, Sr. Presidente. Eu pedi ao Sr. Presidente que esclarecesse a Sra. Diretora da AT, que está nesta casa para no âmbito do escrutínio político e, portanto, não tem que rejeitar nem refundar qualquer tipo de afirmação que é feita, que é pública. O que está aqui em causa,
Sr. Presidente... Não vamos tornar nisto um debate.
Não vamos, só quero é...
Há uma interpelação à mesa.
Sr. Presidente, transmita à Sra. Diretora-Geral que o que eu fiz é, e o que o deputado Chega fez, foi... Duas coisas que são importantes. Há duas decisões judiciais em outubro,
deputado, e perante essas decisões não vamos judiciais, tornar nisto uma nova
questão
intervenção,
é muito simples, que a senhora
deputado,
doutora não consegue
deputado,
responder.
Não vamos tornar nisto uma nova intervenção.
Vai ou não liquidar os deputado, impostos, coisa deputado, que ainda não fez
prosseguir.
Até o momento.
Sr. Deputado, vamos prosseguir. Sr. Deputado, não será uma interpelação à mesa?
Vamos passar então ao grupo parlamentar do PSD. O deputado Almir Moreira tem a palavra, dispõe até 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por, naturalmente, cumprimentar a Sra. Diretora-Geral, a Dra. Helena Borges e os demais membros aqui presentes, cumprimentar também as senhoras e senhores deputados. A primeira intervenção do Sr. Deputado Eduardo Teixeira, do Partido Chega, surpreendeu-me um bocadinho, devo ser sincero, até porque eu olhava para o requerimento e era solicitada a apresentação de um ponto de situação sobre a liquidação de impostos relativos às barragens e eu não vi sequer esta pergunta ser feita à Sra. Diretora-Geral, pelo que não é substituindo mão chega, mas é a minha primeira pergunta, uma vez que era este o objeto desta audição, qual é o ponto de situação relativamente à liquidação dos impostos das barragens, que acho que era isso que, acima de tudo, nos interessa mais saber. Eu sei que fica melhor nos TikToks e nos jornais e nas notícias que poderão resultar desta audição, este sempre vir ao passado e estar sempre a querer, digamos assim, usando este termo mais popular, escarafunchar nesta vida da senhora diretora-geral, e por isso acho que a pergunta mais relevante não foi feita e por isso faço-a aqui. E depois também, quando vimos esta audição, apesar de a termos aceite, achamos que é, de certa forma, extemporânea, porque o Sr. Ministro das Finanças esteve aqui há bem pouco tempo e referiu que o Governo vai entregar em breve, nesta Assembleia, neste Parlamento, uma proposta de lei para, precisamente, esclarecer a forma como se deve tributar o IMI das barragens. E penso que é algo que tem vindo, ao longo destes anos, a dar muita discussão sobre a forma do cálculo, inclusive, do valor patrimonial. E a nossa esperança é que, com esta proposta de lei que, em breve, chegará ao Parlamento, todos estes problemas possam ser, de certa forma, esclarecidos e resolvidos e, com isto, evitarmos também aquilo que parece que tem sido um certo populismo a que já estamos habituados do Partido Chega, que é fazer audições, chamar a senhora diretora-geral, chamar a entidade A, a entidade B, não para ser esclarecido, como hoje ficou aqui provado, porque não foi feita nenhuma questão, mas para fazer capas de jornais e notícias populistas que a nada abonam a favor, na opinião do PSD, da nossa democracia. E por isso, eu penso que não tenho muito mais a acrescentar e fico-me por esta pergunta geral. Qual é, efetivamente, o ponto de situação da liquidação do IMI das barragens? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao grupo parlamentar do PS. O Sr. Deputado Miguel Costa Matos dispõe de até 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, e cumprimentar a Sra. Diretora-Geral e toda a comitiva da Autoridade Tributária e agradecer o trabalho que fazem em nome da República Portuguesa. Porque é importante que ainda haja partidos que defendem as instituições, que acreditam no funcionamento das instituições e na capacidade de elas poderem fazer valer a lei. E foi isso que se tratou ao longo de todo este processo. Já decorre há muitos anos. Eu recordo-me quando ele veio pela primeira vez, eu fui o deputado do PS, na altura tomou a palavra sobre esse assunto, e na altura não havia Chega ainda, e já os partidos, ou havia um único deputado, e já havia partidos que optavam pelas insinuações. E, de facto, prova-se que a insinuação que na altura houve, de que uma alteração legislativa isentava a operação de venda das barragens de imposto de selo, foi uma insinuação falsa. Prova-se também que quem à altura fez grandes teorias da conspiração, aliás, incluindo algumas figuras que foram candidatas pelo PSD, que depois pôs uma queixa-crime, com claros intuitos político-partidários, que gerou um inquérito-crime, e que depois daí resultou que, afinal, esse inquérito-crime, a única coisa que fez foi atrasar a liquidação de impostos. E, na verdade, a autoridade tributária, com o processo que, naturalmente, demorou para aí chegar, chegou por ela própria a esta mesma conclusão da necessidade da liquidação de impostos. E por isso a minha primeira pergunta à Sra. Diretora-Geral é se no âmbito do inquérito de crime, no qual a AT participou, com os poderes que lhe são conferidos pela lei, se foi a própria AT ou se foi o Ministério Público a solicitar que no âmbito do despacho proferido se procedesse à liquidação do imposto. Quem é que tomou esta iniciativa processual? A nossa segunda questão em relação à liquidação do IMI. Porque está claro, a sujeição daqueles imóveis ao IMI está neste momento claro, foi aliás alvo de vários despachos e acórdãos. Também a matéria dos critérios de avaliação, que é aquela que neste momento está em maior contenção, e nomeadamente foi a matéria deste grupo de trabalho, foi alvo de respectiva clarificação. No âmbito do despacho do Secretário de Estado, Nuno Félix, também no âmbito dos vários acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo e outros, que fixaram devidamente a jurisprudência. Ora, a nossa pergunta é, Senhora Diretora-Geral, neste momento, sem alteração à lei, há conforto jurídico, segurança jurídica da parte da AT para avaliar os imóveis, incluindo as várias componentes que geram rendimento? Isto é, no caso de centros eletroprodutores eólicos, incluindo as PAs. Isto é, no caso de centros eletroprodutores fotovoltaicos, incluindo os painéis. Isto é, no caso dos centros eletroprodutores hídricos, incluindo as turbinas. É isto que é importante esta Comissão hoje avaliar. Se os acórdãos e o despacho são suficientes ou se é necessário alterar a lei. Terceira pergunta que gostávamos de lhe dirigir. Houve um grupo de trabalho e é feio que algumas pessoas tenham vindo com novas insinuações agora a pôr em causa a idoneidade da antiga Presidente do SCA, que nomeadamente presidiu a esse grupo de trabalho. Mas, separando o populismo dos factos, Senhora Diretora-Geral, aquilo que é importante saber é se uma alteração à lei que possa ser útil para dar mais clareza, mais segurança, mais conforto à AT, pode vir a pôr em causa a capacidade da AT liquidar impostos que estão para trás. E, portanto, dessa forma, vir a isentar, como nenhum partido quer, como ninguém, nenhum cidadão penso ou quer, lesar o Estado dos impostos que são devidos nos anos já findos e que, portanto, merecem ser cobrados e pagos. Últimas questões que nós temos para si. Muito se tem falado do imposto de selo e muito se tem falado do IMI, mas há duas questões que não devemos descurar. A primeira é uma proposta que foi aprovada no Orçamento do Estado, penso que de 2020, no sentido das receitas deste imposto poderem vir a ser distribuídas para os municípios ao qual, portanto, se refere este imposto, onde estão localizadas estas barragens. No caso deste imposto ser liquidado, as instruções que têm são no sentido destas receitas serem, portanto, transferidas para esses fins, de acordo com o Orçamento do Estado aprovado, ou não? Em segundo lugar, houve, para além do despacho já conhecido do Sr. Secretário de Estado Nuno Félix, algum novo despacho da parte do Governo emitido para até mudar algumas dos seus comportamentos? E, por fim, em relação ao IRC, porque muito se fala de todos estes outros impostos, mas o IRC também tem uma dimensão prevista do ponto de vista territorial. E se, na reavaliação que tem vindo a fazer, e de todo o proveito e receita que é lucro que é gerado naqueles territórios, se a AT vai justamente atribuir àqueles territórios a cota-parte que lhes é devida pelo IRC, que, portanto, os lucros naquele território geram. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos à Sra. Deputada Patrícia Gonçalves do Livre. Sra. Deputada, vai intervir ou não? Vai intervir? Não. A Sra. Diretora-Geral responde no final. Interveu o Sr. Deputado do PSD, o Sr. Deputado do PS, agora o Sr. Deputado do Livre. Aliás, está na grelha que foi distribuída. Muito obrigado. Dispõe de até 5 minutos.
Então, muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento-o a si, aos Srs. Deputados, novamente, e à Sra. Diretora da Autoridade Tributária e Aduaneira, a Dra. Helena Borges. Durante muitos anos, o Estado português falhou na aplicação de uma lei clara quanto aos impostos devidos pelas grandes barragens, em particular o IMI, o IMT e o Imposto de Selo. E falhou perante o interesse público. Falhou perante as populações das terras de Miranda e de outros territórios sacrificados à produção de energia. E abriu caminho a uma operação que vale cerca de 1,2 mil milhões de euros, mais cerca de 131 milhões de euros por ano, que pertence ao povo e às autarquias e não ao lobby da energia. Em 2015, na sequência de uma impugnação apresentada pela EDP, a Autoridade Tributária solicitou um parecer jurídico, o qual conclui, em linha com a Procuradoria-Geral da República, que as barragens são bens privados da concessionária e, como tal, sujeitos a IMI. Houve concordância jurídica, houve liquidações e, 6 meses depois, tudo se esvaziou. A Autoridade Tributária mudou de posição, sem uma explicação pública e, durante anos, deixou de cumprir a própria orientação jurídica do Estado. Entretanto, os tribunais superiores, incluindo o Supremo Tribunal Administrativo, produziram sucessivos acórdãos, todos no mesmo sentido. Estas infraestruturas, com os seus equipamentos, são prédios privados, aptos a gerar rendimento e, por isso, estão sujeitos a IMI. Apesar disso, a EDP nunca pagou IMI sobre as barragens. E aqui entra um elemento central que passo a expor. Existe uma circular da Autoridade Tributária que contraria fortemente o Supremo Tribunal Administrativo e a PGR, que nunca foi revogada. A circular determina que na avaliação das barragens para efeitos de IMI sejam considerados apenas os elementos físicos fixos, deixando de fora todo o equipamento que permite produzir energia. Ora, sem esses equipamentos, uma barragem não produz um único euro. É o conjunto da infraestrutura e equipamentos que gera rendimento e que define o prédio tributável. A AT, ao mandar avaliar apenas o cimento, contraria o entendimento do Supremo Tribunal, da Administrativa e da PGR e cria avaliações incompletas que depois dão origem a impugnações. Por isso, pergunto diretamente, senhora Diretora-Geral, a AT conhece algum acórdão do Supremo que diga ao contrário? Se não conhece, consegue explicar-nos por que continua em vigor uma circular que exclui os equipamentos da avaliação? Em 2020, 6 barragens da Bacia do Douro foram vendidas sem que o Estado tivesse cobrado IMI ou imposto de selo. Houve mesmo diligências criminais por suspeita de fraude fiscal. Por isso pergunto-lhe, Sra. Diretora-Geral, qual é hoje o ponto da situação dessas liquidações? Depois, já em 2023, foi necessário que o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais emitisse despachos expressos a ordenar à AT que respeitasse o parecer da PGR. Ainda assim, estes despachos não foram cumpridos durante meses. Confirma, e se sim, com que fundamento decidiu até ignorar ordens do seu superior hierárquico na altura. E quando finalmente foram ordenadas avaliações para efeitos de IMI, voltou a aplicar-se a mesma lógica ilegal, excluindo-se novamente os equipamentos e avaliando apenas a estrutura em betão. Ou seja, mesmo depois dos despachos de 23, mesmo depois dos acórdãos do Supremo e mesmo depois do parecer da PGR, a AT insistiu numa prática que reduz artificialmente o valor das barragens. Por isso pergunto-lhe, quantas avaliações de IMI relativas às barragens do Douro foram emitidas, incluindo todos os equipamentos, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Administrativo e da Procuradoria-Geral da República, e quantas continuam ainda hoje com execuções parciais? E, finalmente, é neste contexto que ouvimos o Ministro das Finanças a anunciar uma alteração ao Código do IMI, alegando dúvidas e litígios. Mas isto coloca-nos perante uma contradição grave. Ou a lei é clara, como dizem o Supremo e a Procuradoria-Geral da República, ou não é. Não pode ser clara para os tribunais e confusa apenas para o Governo e para a Autoridade Tributária. E então, precisamos de clarificar o que é exatamente. É que podemos antecipar o efeito substancial desta alteração. Apagam-se da conta os 1.200 milhões de euros em falta e perdoam-se anos de incumprimento. Escreve-se na lei uma narrativa conveniente para as concessionárias a de que apenas agora estariam sujeitas a IMI. E o que tem a AT a dizer sobre este assunto? A AT quantificou um montante da receita pública que poderá ser colocado em risco por uma eventual alteração legislativa? E já agora, deixo aqui por última questão, quantas liquidações de IMI relativas a barragens se encontram atualmente em impugnação ou contencioso? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Diretora-Geral da AT, Sra. Dra. Helena Borges, dispõe de até 15 minutos.
Sr. Presidente, eu vou começar por aquilo que supostamente me trouxe cá, que é a evolução das liquidações e da receita. Bom, no caso do IMI, pronto, é sabido e já foi aqui afirmado, nós neste momento temos conhecimento de 400 aproveitamentos hidráulicos que, naturalmente, estão uma parte significativa avaliada e outra em processo de avaliação. E do que já está avaliado e do que está inscrito, foram liquidados até ao dia de hoje, IMI, desde reportar-se a 2019, portanto, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, foram liquidados 62 milhões de euros. Portanto, números redondos. Desses 62 milhões de euros, estão pagos 2 milhões de euros, o que significa aproximadamente 3% da receita liquidada. A parte restante está, naturalmente, a ser objeto de discussão em tribunal e, portanto, com causas suspensivas, com garantias prestadas e, portanto, não se traduziu ainda em cobrança, não apenas, não obstante esse, enfim, extenso trabalho que se desenvolveu na autoridade tributária ao longo destes anos, em execução de uma norma que está em vigor desde o início da entrada em vigor do Código do IMI, que é de 2003. De lá para cá, lá já havia barragens e de lá para cá já havia lei. É bom de ver que, não tendo sido alterada a lei, e só agora é que essa questão se coloca, é porque juridicamente, ou o pensamento jurídico, terá concebido a possibilidade, se fosse o que fosse, com que justificação fosse, desde essa altura, de que as barragens não fossem tributadas. É bom de ver que grande parte do tempo eram o Estado, eram empresas nacionalizadas que exploravam, e depois disso que a exploração por empresas privadas terá gerado uma leitura jurídica diferente com outra atualidade. Mas é bom de ver também, Sra. Deputada, Srs. Deputados, que a circunstância até muito atual de quando foi constituído um grupo de trabalho para analisar as consequências daquele negócio que se realizou em 2020, o próprio grupo de trabalho concluiu que não tinham lei para liquidar o IMI. O próprio grupo de trabalho fez recomendações no sentido de que se legislasse para que se pudesse cobrar o IMI e que os territórios pudessem beneficiar dessa tributação. Portanto, é muito importante que as pessoas conheçam a história para tudo. É importante conhecer a história. E o que revela é que grande parte das intervenções dos senhores deputados não conhecem a história, nem das audições que aqui se realizaram nesse Parlamento. E onde grande parte das observações, também que a senhora deputada do Livre fez, já foram aqui desmentidas. Senhor deputado, eu tenho o direito, julgo eu, de responder a afirmações. Até nem devia responder a perguntas que não têm aderência à realidade, mas tenho a obrigação de clarificar que há observações que não correspondem. Não, eu não estou a dar opinião, estou apenas a dar... Sr. Não, porque isso...
Sr. Deputado, eu peço parem desculpa. O tempo, por favor.
Mas é importante...
Sra. Diretora-Geral está no uso da palavra. Sr. Deputado, não é o Sr. Deputado que me vai dizer o que é que eu vou fazer. Sr. Deputado, tem uma segunda ronda à qual se pode inscrever para poder responder à Sra. Diretora-Geral da AT. A Sra. Diretora-Geral da AT está no uso da palavra. Tem a palavra.
Muito bem. Nós temos liquidado estes tributos, temos cerca de, deixe-me só verificar o número, portanto, no caso do IMI, foram liquidados 63 milhões de euros, 62, pagos 2, temos impugnações, deixe-me só ver o número, temos 79 impugnações dos aproveitamentos hidráulicos que estão inscritos e temos, não há decisões, eu quero aqui salientar uma coisa para acabar, para dizer porque é que algumas observações que aqui estão feitas não correspondem à verdade, não há decisões do STA relativamente a liquidações do IMI em resultado dos despachos do Sr. Secretário de Estado que estão em vigor. E eu recomendava que realmente fossem vistos, porque o 46 de 2023, o 222 e depois o 155, especificamente, que é em si a explicação para não ser alterada a circular 2 de 2021. Porque o próprio despacho do Sr. Secretário de Estado, que é público, diz que a decisão não é tomada por ele, porque o entendimento que a AT vem seguindo perpassa vários governos, está escrito no despacho, e que essa decisão de alterar o entendimento da AT, pela via legislativa ou por outra via, deve recair sobre o próximo governo. E o próximo governo constituiu um grupo de trabalho para avaliar essa situação, e estando a decorrer um processo legislativo, e naturalmente que estamos atentos ao evoluir da jurisprudência nesta matéria, não seria, com certeza, o momento para se intervir ou mudar entendimentos e gerar ainda mais perturbação naquilo que é o processo complexo de avaliação, liquidação e de gerir o contencioso. Portanto, não há nenhum afastamento, nem nenhuma desrespeito relativamente a qualquer decisão a que estivéssemos vinculados do STA, nem da PGR nesta altura, nem da nossa tutela. Portanto, no que respeita ao IMI, e naturalmente defendemos como defendemos todas as liquidações que fazemos de IMI e de IMT com destino aos municípios, estas e outras, e naturalmente que há decisões já nesta altura da primeira instância, há decisões que são do Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela e há do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, em que parte das decisões são, aliás, a favor da argumentação que nós defendemos e que naturalmente são as que constam do despacho do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, e há outras decisões que têm outra orientação e são decisões da primeira instância, das quais todas aquelas em que nós não ganhamos, recorremos, e certamente as empresas que não, quando perderam, também recorreram. Portanto, não há decisões estabilizadas neste domínio e, portanto, para responder ao Sr. Deputado do PS, não é certo ainda, onde é que chegaremos sem uma alteração legislativa, se o resultado final da aplicação destes despachos é suficiente para garantir a receita que os municípios esperam receber e que nós naturalmente estamos a trabalhar para que isso se alcance, e portanto esse é um julgamento que têm que ser os senhores deputados também a fazer, não é a autoridade tributária que tem que saber se esta lei é suficiente para garantir a receita. O que a autoridade tributária tem a obrigação é de praticar os seus atos com perfeição e de respeitar a orientação que recebeu da sua tutela, e está a fazê-lo. Agora, é ainda muito incerto qual é que é o resultado disto tudo, pronto, porque ainda só há decisões da primeira instância e só há 10 decisões, portanto, em 70 e muitos, e, portanto, ainda vai haver recursos, e, portanto, certamente que se o legislador não tiver nenhuma intervenção legislativa, compreender-se-á pela forma como se fixar a jurisprudência. Se o legislador considerar que é prudente intervir antes, nós vamos atuar de acordo com a nova lei, pronto, e procurar, em todos os casos, naturalmente, praticar bem os atos e ganhar todos os casos em que nos envolvermos. Portanto, isto no que respeita à liquidação do IMI, no que respeita à liquidação dos outros impostos associados à operação de venda das barragens, os processos de inspeção. Portanto, nós fomos parte da investigação criminal, fomos órgão de polícia criminal, foi naturalmente a autoridade tributária que apurou o imposto, mas teria que o apurar sempre dentro do inquérito ou não, até porque um dos elementos típicos do crime é justamente a vantagem patrimonial, a vantagem económica que podia estar associada à prática do ilícito. E, portanto, o apuramento dos valores que constam do inquérito são, enfim, responsabilidade nossa, mas são um apuramento naturalmente provisório, porque o processo de cálculo dos impostos, regulado na lei, obriga a fazer audição prévia às empresas no âmbito de um processo inspectivo. Nós temos que apresentar um projeto de relatório, ouvir em audição prévia, ponderar os argumentos das empresas e, eventualmente, recalcular o valor que provisoriamente foi naturalmente apurado no âmbito do inquérito. Portanto, esse é um trabalho que está a decorrer hoje. Não é uma inspeção, eu queria aqui também clarificar, até para a gestão dos tempos e das expectativas, vai haver várias inspeções a várias empresas sobre vários tributos. E, portanto, logo que foi recebido o despacho do Ministério Público, dias depois nós recebemos, o despacho é de 30 de outubro, e logo nos primeiros dias de novembro foi aberta a ordem, uma das ordens de serviço e notificada à empresa. O tempo para conclusão, naturalmente, que este primeiro semestre de 2026 será o tempo que estimamos para concluir todos os procedimentos inspectivos. Eles não podem começar todos ao mesmo tempo, porque grande parte deles são interdependentes. Precisamos de concluir uns, ouvirem audição prévia para tirar consequências para os seguintes, e, portanto, haverá ainda este mês de janeiro, previsivelmente, a primeira exteriorização de atos para a audição prévia, e depois teremos que analisar os valores, as reações das empresas, e, em função disso, naturalmente, vamos praticar os atos finais. Nós vamos, também é importante perceber, até para não parecer que este primeiro semestre é muito tempo, para quem esperou 4 anos até poder intervir, hão de compreender que não será muito. Mas a verdade é que há uma parte significativa do trabalho que já estava desenvolvido no âmbito do inquérito crime e, portanto, isso tornará o procedimento inspectivo relativamente mais simples, embora, sendo de elevada complexidade, é muitíssimo importante que quem tem que praticar estes atos de fundamentação da liquidação o faça sem pressão, para que o faça bem feito e não se cometam erros. Tudo isto que discutimos se vai materializar na fundamentação desses atos de notificação e nos procedimentos que temos que seguir, que não devem ser passíveis de serem cometidas falhas. E, portanto, creio que é preciso também respeitar os timings e os prazos que a própria lei prevê para que se possa formar uma decisão que depois seja capaz de resistir ao escrutínio dos tribunais. Mas, portanto, não estamos a antever que os números sejam substancialmente diferentes daqueles que a imprensa noticiou, embora, naturalmente, só se tornarão definitivos depois de concluídos os processos de inspeção e ouvidas as empresas em audição prévia. Portanto, isto para dizer, portanto, este é um processo relativamente previsível no que vai acontecer e, portanto, naturalmente que o Ministério Público escreveu o que entendeu na sua decisão, tinha informação e trabalhou sempre em estreita articulação com a autoridade tributária e, portanto, independentemente do que possa constar, nós teríamos sempre as nossas obrigações. E as nossas obrigações no processo administrativo não resultam de ordens do Ministério Público, resultam de obrigações que a lei e que as aprovada aqui na Assembleia nos determina e, portanto, ela será certamente cumprida. E, portanto, em termos de montantes, será isto que temos como cenário. Quanto ao destino, quando se arrecadar esta receita, que é um aspecto importante, e o facto de haver no orçamento de 2020 se ter regulado a forma de distribuição destas receitas. É uma matéria, enfim, não só da competência da autoridade tributária, nós vamos executar a lei que tiver em vigor, estava prevista a criação de um fundo e a regulamentação de um fundo, que é o que sei, não estará ainda concluída, e portanto, naturalmente, que o destino de uma parte destas receitas estará também dependente da conclusão desse processo legislativo. Mas para nós, assim que for arrecadado, não basta liquidar para poder transferir as receitas. Acho que é uma coisa importante também de clarificar perante os senhores deputados. A autoridade tributária só transfere para os municípios o imposto que cobra, não o imposto que liquida. Pronto, dos 62 milhões de euros liquidado, só transfere os 2 milhões que cobra. No caso desta regulamentação, não era líquido que o que se transferisse fosse o imposto cobrado, podia ser o equivalente ao imposto cobrado. Mas isso é uma discussão que o legislador terá que decidir o que é que vai transferir e como. Nós somos meros executantes nesse aspecto. Agora, só podemos, quero aqui reforçar, transferir para as autarquias se houver pagamento. E enquanto há normalmente contencioso, as empresas, em regra, garantem, enfim, a suspensão do processo executivo, apresentam garantias e não se traduz imediatamente em receita. Mas, naquilo que são as nossas obrigações de liquidar, creio que, no essencial, estão asseguradas com este horizonte temporal. Pronto, eu não creio que haja... Há aqui algumas perguntas que creio que já respondi, mas se houver alguma que especificamente que algum dos senhores deputados... O IRC está nas inspeções. A derrama, mas as derramas municipais estão reguladas e, portanto, o que resultar... Ou seja, o que não depender da regulamentação do fundo, nós, por via da transferência normal, nós todos os meses transferimos IMI, IMT, IRC, derrama municipal para os... Se ele estiver... Se estivermos a falar deste imposto, e se ele for pago, será transferido. Se não for, dependerá da regulamentação do fundo e será um processo em paralelo, mas pronto. Mas o IRC está incluído nisto. Portanto, no negócio de venda, haverá lugar a liquidação de IRC, de selo e de MT. Pronto, isso está assegurado, isso já era relativamente claro no parecer do Ministério Público, na decisão do Ministério Público, e, portanto, confirma-se. Pronto, confirma-se. A não ser que algum ajustamento em termos de valores pudesse resultar do processo de audição prévia, mas não esperamos que seja significativo. Pronto. Em relação ao mais, eu acho que não... Se algum dos senhores deputados, por favor, eu não respondi a alguma questão concreta que justificava mais detalhe, eu estou disponível para o que... Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora diretora-geral da AT. Vamos passar então à nossa segunda ronda. Disponho de 4 inscrições. Comecemos pela Sra. Deputada Patrícia Almeida. Sra. Deputada, dispõe de até 2 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Diretora-Geral da Autoridade Tributária. O Chega apresentou este requerimento porque, ao fim de todos estes anos, continuamos a receber, por parte principalmente da população dos municípios afetados, das terras de Miranda e não só, queixas relativamente... Um efetivo apagão que o Governo se preparava para fazer. Aliás, existia um anteprojeto que está disponível e que já foi disponibilizado nesse sentido. E o que é verdade é que estes municípios, já por si municípios do interior, territórios muito empobrecidos viram, de facto, o seu possível ganho através destes valores do IMI e estes ganhos tão importantes para também o investimento e o desenvolvimento da região não lhes serem devidamente pagos. Quando fizemos este requerimento, o objetivo que o Chega tinha era principalmente dar uma resposta e saber em que ponto é que estávamos neste momento. Eu não sei se nós conhecemos bem ou não o processo. Uma coisa eu garanto, eu conheço muito bem a região e sei que o que é devido, a população irá lutar até ao fim. Eu trazia algumas perguntas para fazer à Sra. Diretora-Geral da AT, mas aproveitava desde já e para requerer por intermédio do Sr. Presidente que se a AT tiver algum documento que não esteja disponível ou que considere importante para esclarecer os deputados, para esclarecer a Comissão e para que nós possamos esclarecer também quem vem até nós apresentar as suas reclamações, nomeadamente o movimento que representa estas barragens e estes municípios, eles principalmente representam os municípios afetados, que nos faça chegar, porque de facto nós queremos estar na posse de toda a documentação sobre este assunto. Do que eu percebi da intervenção da Sra. Diretora-Geral da AT, continuo ainda mais preocupada do que já estava.
Uma vez
que apenas, para terminar, Sr. Presidente, 3% da receita está liquidada e o restante está em consideração. O que me parece, foi o que eu entendi, e então peço que me esclareça, o que me parece de facto é que se o restante estará em consideração, este será mais um dos casos em que o Estado não irá cumprir o seu compromisso.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Júlia Rodrigues. Dispõe até 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente a Sra. Diretora-Geral. Estou aqui na qualidade de deputada eleita pelo Distrito de Bragança e, portanto, em que estas questões têm, de facto, um impacto enorme e, por isso, tinha aqui 3 questões para lhe colocar. Em março de 2023, o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais emitiu um despacho dando-lhe orientações para a avaliação das barragens e para liquidar o IMI sobre que elas incidia. A Sra. Diretora-Geral, na data, não cumpriu esse despacho, pelo contrário, enviou uma resposta colocando em causa a doutrina dele constante. O Sr. Secretário de Estado da altura, o Nuno Félix, teve que emitir mais 2 despachos para que a Sra. Diretora-Geral cumprisse o primeiro quase 2 anos depois. O Supremo Tribunal Administrativo fixou jurisprudência uniforme, consolidada e unânime, causando tudo o que, ou dando nota que tudo o que o ex-secretário de Estado sempre disse. Não lamenta ter incumprido o despacho do Sr. Secretário de Estado que tutelava a autoridade tributária, não se sente desautorizada pelos sucessivos acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo e não se sente de alguma forma responsabilizada pela falta de pagamento do IMI dos anos que caducaram sobre a sua responsabilidade. Existe agora a certeza de que as barragens estão sujeitas a IMI, os proprietários das barragens são as concessionárias, os equipamentos devem ser incluídos todos os que são necessários à produção energética, as avaliações devem ser efetuadas de acordo com o método de custo, a lei atual é suficientemente clara e contundente. Em 2021, emitiu a Sra. Diretora-Geral uma circular, a circular 2 de 2021, dizendo o contrário daquilo que os equipamentos deveriam ser excluídos das avaliações. Já revogou os acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo, são de outubro passado, e mandou substituir por outra que consagra a jurisprudência do Supremo Tribunal Administrativo. Para a nossa terra, estas alterações que estão a tentar, querem fazer, é um desastre e vai com certeza criar grandes dificuldades aos territórios já por si, com grandes dificuldades pela interioridade e por todas as condições de dispersão territorial. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gonçalves.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, aliás, penso que a senhora deputada do PS acabou de repetir uma série de observações que eu também tinha feito na minha primeira intervenção e que não ficaram claras, muitas delas, muitas das questões. Mas eu queria agradecer à senhora presidente e queria lhe dizer que estas audições servem justamente para esclarecer e é seu dever, vindo aqui, esclarecer-nos das dúvidas que nós temos, independentemente de ter uma visão diferente sobre a história, até porque é preciso que as pessoas que nos estão a ouvir hoje compreendam o que se passa na realidade, não é? Não só nós. Portanto, é mesmo muito importante, é mesmo muito importante que preste esclarecimentos devidos. Eu quero também dizer que em 14 acórdãos até agora publicados, o Supremo Tribunal Administrativo determinou sempre por unanimidade que a lei, o Código do IMI, é absolutamente clara e que as concessionárias são obrigadas a pagar o IMI sobre todas estas centrais. O LIVRE, como outros grupos parlamentares, recebeu pessoas desta região que estão muito preocupadas e que temem que, chegado o momento de cobrar os 1.200 milhões de euros devidos, o Governo pretenda alterar a lei que a sustenta, não é? Estas decisões. E, portanto, tendo em conta, e bem sabemos que a senhora Diretora-Geral não é o Governo, mas tendo em conta que disse que não é certo onde chegaremos sem uma alteração legislativa, gostaríamos de saber então qual é a sua opinião sobre esta suposta clarificação que aguardamos. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gonçalves. Para terminar, passo a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quando há pouco lhe disse que deveria transmitir à Sra. Presidente, é porque, de facto, o Sr. Presidente não basta vir cá e dizer depois que esclareci tudo, disse tudo e não disse nada. E viu, houve necessidade até do Partido Socialista repetir parte das perguntas agora que nós fizemos, ainda bem que fez esse realce, porque, de facto, não disse quase nada. E se a história, e nós sabemos a história, Sra. Diretora-Geral, não pode vir ao Parlamento dizer que os deputados não conhecem a história, porque a história nós conhecemos e estamos há muitos anos a defender essa questão. E isto é um problema de há muitos anos atrás. E que nesta possível alteração legislativa que o Governo vai ao encontro do Supremo Tribunal Administrativo, o problema é o seu despacho para trás. E o seu despacho para trás pode privar o Estado de 1.200 milhões de euros, mais 300 milhões de IMT, de IMI e IMT. São muito dinheiro. E a pergunta que lhe fiz, a senhora não respondeu. Face à decisão do Supremo Tribunal Administrativo, vai revogar ou não o despacho de 2016? Essa pergunta a senhora tem que responder, porque essa pergunta permitirá, então, arrecadar ao Estado, pelo negócio que a EDP fez, 1.500 milhões de euros. E a senhora tem que responder a essa questão. Há 50 acórdãos, neste momento, do Supremo Tribunal Administrativo, 26 dos quais publicados em 2020, no ano passado, que estabelecem que isto tem que ser feito. A senhora está refugiada numa decisão que tomou. Primeiro, que tinha uma opinião, e também não me respondeu se recebeu a EDP depois de ter alterado a opinião, também lhe fiz essa pergunta. Fiz-lhe uma pergunta. Se quiser, responda. Damos-lhe toda a oportunidade que responda. Não pode dizer que depois sai tudo aqui esclarecido. Não, senhora diretora, não estamos esclarecidos, e se continuar com este papel, a sua missão é terminar com a sua função, porque não está a defender o interesse da República de Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Diretora-Geral da Autoridade Tributária, dispõe de até 8 minutos para responder às questões. Tem a palavra, Sra. Diretora-Geral.
Algumas questões, talvez pequenas clarificações que respondem não diretamente às questões, mas que esvaziarão algumas questões. Não há decisões do STA sobre as liquidações do IMI. Não há decisões, só há das liquidações que decorrem das decisões que são as que estão em execução do despacho do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, do 46, do 222 e do 155. Não há decisões do STA sobre isto. Há decisões do STA, as tais 14 que referem, sobre a tributação das eólicas. E as decisões do STA que há relativamente à incorporação dos componentes nas eólicas é alinhada com o que está na circular 2221. Portanto, as decisões do STA não contrariam as instruções da 221 e da forma como nós estamos a avaliar as barragens. Tanto assim que nós estamos a ganhar as ações. Pronto. Portanto, o que não estão, a questão que se coloca é relativamente à forma como se definiu a avaliação das barragens em particular, e não são das eólicas, e que está fundamentada e que foi objeto de despacho do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, o 155/2024, na sequência de reunião com os municípios. E, portanto, todos os municípios que consideravam que as avaliações não estavam a ter em conta todos os componentes que consideravam que deviam integrar a avaliação, puderam impugnar, foram objeto de segunda avaliação e há, neste momento, enfim, 34 situações onde se verificaram essas segundas avaliações, mas todos puderam fazê-lo. Portanto, não há nenhuma contradição entre a jurisprudência atual e a circular 2.21. Há uma decisão para tomar, pelo membro do Governo, que na sequência do despacho 155/2024, do então Secretário de Estado, que passava para o Governo seguinte uma decisão sobre a matéria, que podia ser a decisão de um Secretário de Estado ou, como decidiu o Governo, a criação de um grupo de trabalho para decidir a evolução do processo legislativo. Mas todas estas intervenções são decisões do Governo, não são da administração. A administração está a executá-las todas as orientações que recebeu. Até a revogação de uma orientação que o Sr. Deputado colocou, está revogado esse despacho, Sr. Deputado. Eu já disse isso aqui na Assembleia, numa das audições em que vim e que foi perguntado se nós tínhamos dado execução. Isso é determinada a revogação desse despacho de 2016, num despacho que creio que é o 222-2023, e eu afirmei aqui, quando cá vim, que já estava revogado. Portanto, é por isso que eu digo que, se calhar, não conhecem a história, mas é porque eu já fiz essa afirmação e isso são, há instruções que foram enviadas aos serviços informando dessa revogação. Portanto, o que nós não podemos é continuar a deixar que as pessoas... Quer dizer, nós não conseguimos evoluir no estado em que nos encontramos. E depois, quando nos perguntam se o processo legislativo é necessário ou não, é mais difícil nesta confusão em que todos... na qual todos nos movimentamos. Agora, há uma coisa que é certa. Neste momento, a autoridade tributária, neste e em todos os momentos, a autoridade tributária esteve a atuar de acordo com a interpretação que fazia da lei, e depois eu vou referir aqui. É muito habitual os senhores deputados dizerem que a senhora diretora-geral fez. Eu não assinei nenhuma circular de 2021. A circular está assinada pelo subdiretor-geral que desempenhava funções na área. Eu não estou a afastar as minhas responsabilidades, estou apenas a clarificar. É porque há afirmações que se fazem, que são insinuam situações que não têm aderência aos factos. Portanto, eu não me afasto de tudo aquilo que a administração, que a atuação fez. Agora, relativamente a um documento, deixa-me só concluir, a um documento que seja integrador de tudo o que aconteceu na sequência da decisão do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, a 46/2022, nós mensalmente, não sei se todos os meses com essa regularidade, mas já é a 20ª versão de um relatório em que tem tudo escrito o que aconteceu desde a primeira decisão que levou à inscrição e à liquidação do IMI. E está lá não apenas todas as barragens que estão inscritas, todas as avaliações que fizemos, todos os valores que foram liquidados, todo o contencioso que está associado e, portanto, e todas as razões que levam à não inscrição daquelas que ainda não conseguimos identificar. Portanto, o documento é produzido mensalmente, é enviado ao membro do Governo e, portanto, os senhores deputados poderão pedir ao Governo que vos disponibilize um relatório. Admito que talvez tenha que anonimizar, porque há ali nomes de empresas e também temos... Mas isso poderemos disponibilizar, aquele documento. Parece-me até que devia ser público para que se pudesse garantir, mas não somos nós que temos que tornar o documento público. Acho que o membro do Governo... Eu já disse isto várias vezes aqui no Parlamento, que podem pedir, mas não é a autoridade tributária. Nós não o produzimos para o tornar público, nós produzimos-o e enviamos à nossa tutela. A decisão de o tornar público é, evidentemente, algo que nos ultrapassa, mas parece-me ser um documento que permitirá aos senhores deputados também irem acompanhando e até podem querer, peço desculpa, se me permitirem concluir, até podem querer recebê-lo mensalmente e pedir ao membro do Governo que vos mande mensalmente para verem a evolução dos acontecimentos, porque nós deixamos nesse documento todo o histórico daquilo que se passou e daquilo que se está a passar. E, portanto, não temos nada verdadeiramente que lá naquele documento, a não ser a confidencialidade das entidades envolvidas, parece-nos que verdadeiramente poderia ser elucidativo. Agora, relativamente àquilo que a senhora deputada afirmou, de que nós temos 2 milhões e o resto está em análise. Não, nós já liquidámos 63 milhões de euros de IMI na sequência do despacho do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Dr. Nuno Félix, e dessas liquidações, só resultou uma cobrança de 2 milhões, porque os senhores, porque os sujeitos passivos, têm, face à lei que é aprovada aqui na Assembleia, o direito de reclamar e de suspender as execuções fiscais correspondentes, prestando garantia. Pronto, é essa a razão, e, portanto, estão a usar as garantias que aqui no Parlamento foram aprovadas. Portanto, enfim, não sei se faltou alguma resposta ainda, mas, senhor deputado, diga-me só, então, qual é que é que eu não respondi. Por favor, se me permitir, senhor Presidente.
Peço, parem de tempo, eu acho...
Não, mas eu estou disponível, se puder.
Houve alguma questão, alguns senhores deputados, se houve alguma questão que não foi respondida pela senhora diretora-geral da AT. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, vamos abrir aqui esta exceção.
Não, mas eu estou disponível para o tempo que for. Não.
Eu sei, compreendo. É só para tentarmos pôr aqui para o tempo que falta.
Sr. Presidente, quando a Sra. Diretora refere que o despacho está revogado e que já falou nisto aqui na Assembleia da República, então que nos dê cópia desse despacho que revoga o anterior.
Deputado,
ou
mandarei,
então...
Mandarei.
Hã?
Mandarei. Pronto. Basta mais uma vez pedir pelos mesmos
então,
canais.
E também, então, porque é que não revoga, porque isso depois é que colide, o circular de 2021. A circular 2 ou 20 de 2021.
Eu já expliquei, Sr. Deputado, mas digo, é porque está... Se ler o despacho
155... Essa não revogou, pois não?
Não revoguei porque não posso revogar, porque não estão reunidas as condições para eu revogar. Porque o próprio despacho 155 de 2024, o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, diz que não o revoga o entendimento e que fica a aguardar a decisão do próximo Governo. Se o Sr. Deputado for ver bem o despacho 155, verificará que lá tem as razões da não revogação. Porque está a decorrer um processo legislativo, foi criado um grupo de trabalho para clarificar então qual é que deve ser o processo, qual é que deve ser a avaliação, ou o que é que deve integrar a avaliação deste tipo de barragens. Portanto, não é uma opção do Diretor-Geral, quer dizer, a não ser que o fizesse descontextualizado. Pronto, mas sabe que há um processo legislativo em curso. Relativamente à questão do grupo de trabalho, a autoridade tributária também teve pessoas representadas no grupo de trabalho e, evidentemente, foi sempre alertando e foi sempre cuidando quando intervém de garantir que o seu contributo pode ajudar a manter válidas todas as liquidações que fez até agora e para prevenir que da legislação que porventura venha a ser aprovada aconteça uma qualquer perda de receita e, portanto, essa é a sua participação construtiva. Nós estamos tão interessados como os municípios, sempre, em cuidar das liquidações que fazemos e em fazê-las valer na ordem jurídica e é por isso que somos nós que defendemos os municípios em tribunal. Sempre, em todos os casos. E, portanto, e acho que isso é público, que os municípios verificam e veem o tipo de contestação que asseguramos com total empenho e com a intenção de ganhar as causas.
Muito obrigado, Sra. Diretora-Geral da Autoridade Tributária.
Sr. Presidente,
estamos assim por isso.
Gostaria de fazer um ponto de ordem, por favor.
Um ponto de ordem à mesa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É para reforçar o requerimento que fiz oralmente quando estava a fazer a minha intervenção, para que a AT disponibilize não só esse relatório, mas como todos os documentos que considere necessários, porque esta Comissão tem poder para requerer à AT e não apenas ao Governo, todos os documentos que sejam necessários para esclarecer esta Comissão e para esclarecer agentes afetadas por esta situação. E dar também nota de que não foram respondidas as questões que foram feitas pela senhora deputada do PS. Obrigada.
Muito obrigado. Nós daremos, depois faremos chegar então à senhora diretora-geral da AT esse requerimento, que foi feito de forma oral. Damos por encerrada esta audição. Gosto-me agradecer à senhora diretora-geral da Autoridade Tributária, ao seu doutor Luís Alteiro, ao seu doutor Ricardo Torres e ao seu doutor Luís Estrela os esclarecimentos prestados nesta audição. E nós, entretanto, aos seus deputados, continuaremos com a nossa reunião ordinária. Muito obrigado e até já.